Bom, e para você que está acompanhando a tua Rádio Cacique, nós vamos conversar agora com o ex-governador e pré-candidato ao Senado, Germano Rigotto. Você sabe que estamos aí para mais um ano eleitoral e a tua Rádio Cacique, líder na região nordeste do estado, mais uma vez já está ouvindo os pré-candidatos. Hoje estamos em contato com o pré-candidato ao Senado pelo MDB, Germano Rigotto, ex-governador do estado lá em 2003. Sabendo um pouquinho das suas atividades, retornando ao cenário político e assim por diante. Germano, prazer em conversar contigo. Muito bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da Cacique. Uma alegria muito grande falar contigo, com todos os amigos de Lagoa Vermelha, de toda a nossa serra, de toda a região nordeste do estado, e me colocando à tua disposição. Com certeza, perguntas, o fato de estar numa pré-candidatura ao Senado até surpreendeu, né, Daniel? Muita gente, eu estava afastado de mandato eleitoral, de disputa eleitoral, e de repente surgi como candidato, como pré-candidato ao Senado. Mas isso foi em cima de muito apelo, não só do meu partido, que pediu muito que eu entrasse no processo eleitoral com a minha bagagem, com a minha experiência, mas também aonde eu ia, Daniel. Eu ouvi as pessoas reivindicando, querendo que eu voltasse. Então, em todos os lugares aonde eu estava, eu não parei, né? Durante esse tempo todo, eu não dei palestras sobre cenário econômico, sobre a questão tributária. Eu fui conselheiro, sou conselheiro sem ganhar nada para isso, do Sindicato das Transportadoras de Carga do Rio Grande do Sul, da Federação, da Federação de Indústrias de São Paulo, da Associação Comercial de São Paulo, para discutir os grandes temas nacionais e mostrar caminhos. Então eu não parei mesmo sem mandato, eu continuei atuando e procurando debater os grandes temas nacionais e, com a experiência que adquiri, mostrar exatamente aquilo que eu entendia que o Brasil ainda tinha que ter de reformas estruturais. Tu lembra, Daniel, que eu comecei minha vida pública como vereador, muito cedo, como vereador em Caxias, logo fui para a Assembleia Legislativa. Na Assembleia fui líder do governo Simão, fui líder de uma bancada de 27 deputados, de 55 da Assembleia, eu liderei uma bancada de 27 deputados. Aí saí da Assembleia para a Câmara Federal, onde fui líder do governo Fernando Henrique, líder do MDB, fui presidente das principais comissões da Câmara Federal. Na questão tributária, tive um destaque nacional, hoje sou referência no debate da questão tributária nacionalmente e, por isso, convocado para falar aí para os mais diferentes setores sobre mudanças no sistema tributário. E aí chega o governo do estado, e no governo do estado a experiência administrativa foi fundamental. Quer dizer, o fato de assumir o governo naquela eleição de 2002, aonde eu saí com 2% da preferência, saí tarde com relação aos outros candidatos, e um candidato neste início de julho tinha 41% e o outro 32%, eu 2%. E nós não ganhamos no primeiro turno por detalhe, ganhamos no segundo. Então, uma eleição linda, um governo onde, sem recursos, sem tendo que pagar dívida do passado, onde não podia fazer um real de nova dívida, porque o Estado estava no limite de endividamento pela lei de responsabilidade fiscal, o Estado estava fechado para novos investimentos com a saída da FOR no governo anterior. E aí tive que buscar, mostrar que o Estado era receptivo e buscar investimentos em tudo que é lado. E foi o período que mais se atraiu investimentos no Estado do Rio Grande do Sul. Então eu tenho muito orgulho do trabalho que fiz e sei que essa bagagem, essa história, toda essa construção ao longo do tempo, que me permite hoje, como pré-candidato ao Senado, dizer que eu estou preparado para esse desafio.
Perfeito. Bom, com toda esta bagagem, Germano, como que você vê a política hoje?
Olha, muita gente diz que tu é doido, tá? Simplesmente retomar com a tua história, com esse reconhecimento que por onde eu vou é uma coisa impressionante, o carinho das pessoas, e tu vai para dentro de um Congresso Nacional e que está muito desacreditado. E não é o Congresso, é o Supremo Tribunal Federal. E não é o Supremo Tribunal Federal, é o Poder Executivo. Existe um choque de poderes com um assumindo a função do outro. O Congresso, por exemplo, 62, eu não sou contra a emenda parlamentar. Agora, é um absurdo, eu digo, Daniel, 62 bilhões de reais de emendas. Né? Quer dizer, isto significa o Congresso Nacional, o Parlamento, está se apropriando do orçamento, que a responsabilidade maior é da União. E não interessa quem seja o presidente, não pode o Congresso ficar com 62 bilhões de reais. Começou isso tudo no governo Bolsonaro, que era 25 bilhões. Aí o Lula, na campanha, disse que ia acabar com esse poder do Arthur Lira e com essa loucura de sequestro do orçamento, e está em 62 bilhões de reais as emendas. Então, este sequestrar o orçamento não é bom para o país. Há um governo federal que é irresponsável na questão fiscal, em ano eleitoral, simplesmente lança programa, lança programa, lança programa, um populismo absurdo, aumenta o gasto público. Esse aumento do gasto significa possibilidade de comprometer meta de inflação, aumentar a inflação e isso levar ao aumento da taxa de juros. Então, não pode ter a irresponsabilidade fiscal que nós estamos vendo. De outro lado, um Supremo Tribunal Federal que faz aquilo que não é função sua, que se apropria de funções que é do Congresso Nacional. Simplesmente, mas tem minorias derrotadas no Congresso que buscam o Supremo. O Supremo devia dizer o seguinte: isso é caso de vocês, isso é coisa de vocês resolverem, não tem nada. Não. Pega e resolve e passa por cima de uma decisão do Congresso majoritária. Aí tem gente que diz: tem que caçar ministro, porque tem ministro envolvido em irregularidades. Pois bem, é função do Senado Federal, se o ministro está envolvido em irregularidades, simplesmente buscar o impeachment do ministro. Não é nada de atitude corajosa, é função do Senado Federal. Agora, será, Daniel, que basta caçar o ministro? Tem que olhar o porquê. Por que o Supremo chegou a esse grau de desgaste que tem hoje?
Exato.
Começa pela forma de escolha de um ministro. Não pode sair da cabeça do presidente a escolha do ministro. Eu entendo que teria que ter uma lista sêxtupla, seis nomes, dois tirados da OAB, dois tirados do Conselho Nacional de Justiça, dois tirados do Conselho Nacional do Ministério Público, manda para o Senado escolhe três desses seis nomes, manda para o presidente escolhe um. Mas não é um nome que é escolhido porque é amigo do presidente, porque é do partido do presidente. Eu estou falando qualquer que seja o presidente. Então, eu acredito que um ministro não pode ter uma decisão monocrática, quer dizer, ele decide sem passar pelo plenário e isso passa a valer, e isso passa a atingir setores da sociedade. O ministro não pode ficar no Supremo Tribunal Federal 30 anos. Tu tem que ter limite à presença do ministro no Supremo. Então, eu te diria, Daniel, tu tens hoje um quadro de choque entre os poderes, que enfraquece todos eles, que tira a população daquela confiança que tem que ter em cada um dos três poderes, e tu tens que encontrar uma forma de mudar esse quadro, de enfrentar essa situação. Então, alguns dizem: mas tu vai para lá, aquilo vai te puxar para baixo, vai te nivelar por baixo. É realmente, e hoje é uma atitude corajosa, mas eu acredito que tudo aquilo que eu falei antes, a capacidade de articulação, a capacidade de diálogo, aquilo que caracterizou minha vida, o equilíbrio que é fundamental e a coragem de tomar decisão, eu acredito que neste momento, mais do que nunca, é necessário que isto aconteça lá no Senado Federal.
Perfeito. Germano Rigotto, o que mais mudou desde o seu tempo como vereador em Caxias do Sul, por exemplo, para os dias atuais?
Bom, se nós olharmos o que que representava tu fazer uma campanha eleitoral, nós estamos, Daniel, quero mandar um abraço carinhoso, se tu me permite, a uma pessoa muito querida. Eu, inclusive, recebi uma fotografia dela, que é a minha presidente do partido, viu? Ela é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por ela. Quero mandar um abraço carinhoso para ela e dizer que eu, a nossa querida Maria Inaira, quero dizer que eu acho que ela está ouvindo o programa, a Maria Inaira Carneiro de Oliveira. E ela sempre foi uma pessoa que acreditou muito em mim, tá? E sempre me ajudou, sempre me apoiou. E eu lembro que quando eu comecei a minha atividade política e tinha campanha eleitoral, era a campanha dos comícios, era a campanha das. Comício em praça pública, tu imagina? Tá? Era a campanha das grandes reuniões. Então, tu ia à Lagoa Vermelha e tu fazia reuniões enormes em qualquer município da região, tá? Nos campos de cima da serra, eram aquelas reuniões enormes que nós fazíamos. Pois bem, eu sempre fui o deputado mais votado do Campos de Cima da Serra até o Vale dos Vinhedos, até a região nordeste do estado. Então, sempre explodia a votação, sempre entre os dois deputados federais e estaduais mais votados do Rio Grande do Sul, entre todos os partidos, sempre, em todas as minhas eleições. Mas o que que era de diferente, Daniel? Tu reunia, tu tinha aquelas grandes movimentos e hoje a eleição, ela está muito em cima de rede social, tá? A rede social mudou tudo. A rede social tirou a força que tinha, inclusive, a presença na televisão, no rádio, durante o período eleitoral, diminuiu um pouco aquilo que era tão importante e continua sendo, mas hoje a rede social, ela tem um papel para o bem e para o mal. Porque hoje é o momento da lacração, é o momento de tu fazer alguma coisa e dizer alguma coisa que de repente agrade, mas que tu não está nem acreditando no que tu está dizendo. É o momento de tu largar uma fake news para prejudicar um outro candidato. Quer dizer, isso está acontecendo nas redes sociais, infelizmente. Mas a mudança, Daniel, é que se nós olhássemos aquilo que nós tínhamos há algum tempo atrás e o que nós temos hoje, hoje a rede social tem um papel muito, muito importante para o bem e para o mal na questão de uma eleição. Mas a gente tem que acreditar no que faz, a gente tem que colocar paixão no que faz, a gente tem que mostrar aquilo que fez e aquilo que pode fazer, independente do que efetivamente às vezes tem de mal dentro da rede social.
Perfeito. Bom, para a gente finalizar, teremos outras tantas perguntas para te fazer, Germano, porque tu tem um vasto conhecimento na área da política. Mas para finalizar, o senhor já viveu a política em vários momentos. Do que representa hoje voltar ao cenário político e o que podemos esperar do pré-candidato lá?
Bom, aquilo que eu disse no início, né? É voltar depois de algum tempo afastado de mandato, né? É muito diferente tu ter mandato, tu ter estrutura de mandato, tu ter a visibilidade do mandato, do que tu entrar sem a estrutura que dá o mandato e sem a visibilidade que dá. Mas eu tenho uma coisa que me favorece, e as pesquisas iniciais mostraram isso. Entrei sem essas estruturas que os outros têm, sem a visibilidade que os outros tiveram por causa do mandato, sem a presença tão forte em rede social. Tem gente com 1,5 milhão de seguidores, com 2,5 milhões de seguidores, não. Quer dizer, eu depois de não ter mandato, claro que eu participava, mas muito timidamente, porque dentro de um processo, Daniel, de tanta radicalização, de tanta ideologização de tudo, a própria rede social ficou, ela ficou complicada de tu entrar na rede social qualquer coisa, porque tu tá tomando da direita ou da esquerda. Quer dizer, então eu me afastei um pouco de rede social, mas claro que eu tenho que retomar, porque eu tenho que mostrar o que eu fiz e o que eu posso fazer, no caso de chegar ao Senado Federal. Então, a rede social, ela fez esse trabalho e eu posso agora mostrar, sim, todo o trabalho que eu realizei ao longo desses anos. Toda a capacidade de articulação e de diálogo que eu construí ao longo desses anos, mostrando, inclusive num momento de tanta radicalização no Estado, eu pacifiquei as relações políticas do Estado, ganhei uma eleição para fazer isto e fiz isto. A partir daquela eleição, mudou a forma de fazer política, inclusive no processo eleitoral, pela forma como eu conduzi. Então, o diálogo, a articulação, o equilíbrio, no meu modo de ver, são os fatores que podem me ajudar muito a defender os interesses do Estado. Hoje, tu vê, nosso produtor aí, endividado, nosso produtor não tendo a compreensão do governo federal, primeiro, demoraram a tomar a decisão, empurraram com a barriga a decisão, eram 30 bilhões de reais para a securitização da dívida dos produtores, produtores do Rio Grande do Sul que tiveram enchente, produtores do Rio Grande do Sul que tiveram várias estiagens, a solução era para o Rio Grande do Sul, que era diferente de outros estados. Aí o governo federal foi empurrando com a barriga, aí outros estados pegaram carona naquilo que não podiam ter pego carona, e os 30 bilhões passou para 140. Aí o governo federal diz o seguinte: não, isso é uma bomba fiscal, nós não podemos aceitar isso. Então, aí os produtores, tá, com o plano safra anunciado e sem poder fazer as renegociações porque não houve o avanço no processo de securitização da dívida. E eu quero te dizer, com toda a tranquilidade, tu tens hoje, Daniel, um Senado Federal que muitas vezes deixa passar questões que não podia deixar passar, não toma posições em assuntos que tem que tomar. Então, a defesa dos interesses do Estado é fundamental e começa no Senado Federal. Segundo, nós vamos ter que rediscutir a dívida. O Estado há 10 anos não paga dívida. Eu paguei 4 anos dívida de governos anteriores. Não pude fazer um real de financiamento. 10 anos o Estado não está pagando a dívida. Começa a pagar o ano que vem. Há 2 anos com a enchente, está pagando para ele mesmo, para fazer obras. Mas a partir do ano que vem, começa a pagar para o governo federal. Nós vamos ter que rediscutir isso no Senado. Então, o Senado é para defender os interesses do Rio Grande do Sul. Tem que ter uma bancada aguerrida, tem que ter uma bancada forte, tem que ter esta capacidade de diálogo e articulação. Então, eu quero te dizer, Daniel, e digo a todos os ouvintes da Cacique, todos amigos de toda a região Nordeste, eu estou preparado para esse desafio. Estou preparado para esse desafio e a minha história, a bagagem ao longo desses anos todos demonstra isso. Então, eu quero agradecer muito a esta oportunidade, Daniel, de falar contigo, falar com toda a equipe da Rádio Cacique, com todos os ouvintes, me colocando sempre à tua disposição e mais uma vez agradecendo esta oportunidade.
Tá certo. Conversamos com Germano Rigotto, ele que é ex-governador do estado e pré-candidato ao Senado Federal. Germano, o pessoal está te mandando um abraço aqui, várias pessoas, inclusive Dona Marinaida, acompanhando esta a nossa entrevista, o nosso bate-papo, outras pessoas também manifestando aqui na nossa central de conteúdos. 8h42, nós vamos por um rápido intervalo, sim, e voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.